sessão de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Vamos a uma leitura bíblica.
Mas depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: pois que o tempo está cumprido e se aproximou o reino de Deus, fazei penitência e crede no evangelho. E passando ao longo do mar da Galiléia, viu a Simão e a André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E no mesmo ponto, deixadas as redes, o seguiram. E dali, tendo passado um pouco mais adiante, viu a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão, que também numa barca estavam consertando as redes. E chamou-os logo. E eles, tendo deixado na barca seu pai Zebedeu, com os jornaleiros, foram-no seguindo.
Vamos à leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 846. Aos 4 dias do mês de janeiro de 2021, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário Bernardino Escotar, a segunda secretária Giovana Terezinha Coleoni Zaro, e os vereadores Luciano Ricardo Sandrin, Claudir Antônio Ludwig, Mário César Ayala, Juscelane Puerch e Ademar Borchai. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes e também a todos que acompanhavam a sessão via Facebook da Câmara. O secretário leu um trecho da Bíblia. Passou-se de imediato à escolha dos membros para as comissões que ficarão responsáveis pela emissão dos pareceres dos projetos antes de serem colocados em discussão no plenário. A primeira comissão é de Constituição, Justiça, Legislação, Fiscalização, Controle Orçamentário, Agricultura, Agroindústria, Pecuária, Cooperativismo, Educação e Saúde. Para compor esta comissão, por aclamação, foram escolhidos os vereadores Claudir, Mário e Luciano. A segunda comissão é de Desenvolvimento Urbano, Transporte, Habitação, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto, Lazer, Turismo, Direitos Humanos, Cidadania e Segurança. Por aclamação, foram escolhidos os vereadores Ademar Borcha, Juscelane e Giovana. Foi escolhida também a Comissão de Ética Parlamentar, ficando composta pelos vereadores Bernardino, Ademar Galger e Claudir. O presidente informou aos vereadores que tanto os projetos de lei como indicações ou quaisquer proposições que forem apresentadas deverão ser feitas até a quinta-feira que antecede a sessão. Isso porque, segundo o regimento, a pauta da sessão deve ser publicada 24 horas antes da sessão, ou seja, a pauta será publicada no final da tarde de sexta-feira. Diz ainda que será enviada esta normativa ao Executivo. O presidente informa também que, a partir deste ano, o voto de cada vereador será nominal. Quando colocado em votação, cada vereador será chamado e deverá falar de que forma vota. Comentou ainda que, no final da sessão, há o espaço para considerações finais, no qual os vereadores poderão falar sobre o assunto que entenderem ser importante, pelo espaço de até 5 minutos, sendo que não há discussão sobre os assuntos levantados por cada um dos vereadores. Foram eleitos os líderes de bancada: MDB, Juscelane Puerch; PDT, Bernardino Escotar; PSB, Luciano Sandrin; e progressistas, Claudir Ludwig. Mário ficou como vice-líder pelo Progressistas. Claudir também foi escolhido para ser líder do governo. Em seguida, foi lida a Resolução 40, que se refere aos procedimentos preventivos relacionados ao Covid-19, de acordo com a cor da bandeira na qual o município estiver enquadrado. O presidente da Câmara, que também esteve à frente do Legislativo no ano de 2020, apresentou um relatório de atividades desenvolvidas no ano passado. Bernardino lembra que, na legislatura anterior, eram realizadas apenas 2 sessões ordinárias e 2 sessões de estudos, em cada mês. Desde 2019, são realizadas 4 sessões ordinárias mensais. O presidente informou ainda o valor devolvido para o Executivo no final do ano de 2020, no total de R$ 530 mil. Foi sugerido através do ofício 203 que o referido valor seja utilizado para aquisição do imóvel pertencente à Associação Beneficente Hospital São José, pois a mesma possui significativa relevância para a ampliação e modernização dos serviços públicos oferecidos pelo poder público. O presidente comenta que no final do ano passado apresentou aos colegas os mapas da área. Complementa dizendo que o protocolo do hospital permanece no executivo. Claudir comenta que está feliz pela retirada dos eucaliptos que estavam na área, sugestão sua feita no ano passado. Nas considerações finais, Bernardino diz que continuará sendo um questionador. O que for bom para Barão sempre será favorável. Dá as boas-vindas aos novos colegas e diz que, acima de tudo, seja feito um trabalho efetivo em prol do município de Barão. Deseja um bom trabalho executivo e um excelente ano de 2021. Giovana cumprimenta a todos, agradece a oportunidade de estar na Câmara e poder trabalhar pelo município. Lembra que faz tempo que tenta uma vaga na Câmara e agradece o apoio recebido de todos. Se coloca à disposição da comunidade. Informa que estará disponível para conversas todas as segundas-feiras e deseja a todos um excelente ano. Luciano cumprimenta a todos, diz ser um prazer estar na Câmara. Com certeza quero o melhor para as pessoas e para a cidade. Agradece o apoio de todos, em especial a sua família. Deseja um ano de sucesso para todos. Claudir cumprimenta a todos, diz que está indo para seu quarto mandato e tem muito orgulho de ser baronense. Sempre trabalhou pelo município e tentou contribuir da melhor forma possível. Dá as boas-vindas aos novos colegas, acredita que críticas construtivas são sempre bem-vindas e todos devem trabalhar para somar. Diz que é função do poder público oferecer melhores condições de vida para a população e permitir assim que as pessoas fiquem em nossa cidade e cresçam junto com o nosso município. Diz ainda que cabe ao vereador buscar melhorias e utilizar sua força em prol do município. Se coloca à disposição dos colegas para qualquer ajuda que precisarem, pois a união dentro da Câmara é que faz a diferença lá fora. Deseja a todos um excelente ano. Ademar Borchardt cumprimenta a todos, deseja um excelente ano. Agradece seus eleitores e a confiança depositada. Diz que foi pego de surpresa quando soube que o partido havia colocado 6 vereadores na casa. Ressalta a importância da união e do trabalho em conjunto a ser realizado com coragem. Juscelane cumprimenta a todos, diz ser muito grata por estar na Câmara. Destaca que seu partido agora é Barão e se coloca à disposição de todos para juntos fazerem muito pelo município. Agradece o apoio de todos os colegas, inclusive dos que vêm de outras gestões, pois a ajuda será de grande valia para todos. Deseja a todos um excelente ano, principalmente com muita saúde. Mário cumprimenta a todos, agradece o apoio recebido da família baronense. Diz que agora todos estão na Câmara por Barão. Agradece também o apoio dos colegas e diz que todos têm algo para ensinar ou para aprender. O momento não é fácil, mas com força de vontade e fé, é possível alcançar bons resultados. Deixa um abraço a todos e deseja um excelente ano. Ademar Galger cumprimenta a todos, dá as boas-vindas aos novos colegas. Enalteceu a importância de todos trabalharem juntos. Agradeceu o apoio de seus eleitores e de sua família. Diz estar em seu 6º mandato e espera que todos consigam realizar seu trabalho da melhor forma possível. Deseja sucesso ao prefeito Biriba e à vice Lourdes e um venturoso 2021 a todos. Pedro Gilson cumprimenta a todos, diz que fazia muito tempo que vinha lutando pela transmissão ao vivo das sessões. A partir de agora, estamos com a Câmara online e as gravações das sessões ficarão disponíveis para a população. Agradece seus eleitores pela confiança em seu trabalho. Diz que os próximos 4 anos serão de grandes desafios. Comenta que tem algumas coisas encaminhadas, outras tantas já estão sendo concluídas. Destaca o valor de R$ 44 mil depositados na conta da Prefeitura, oriundos de emenda parlamentar do deputado Covatti, para colocação de iluminação e arquibancada no Esporte Clube Aliança. Segundo o prefeito, já estão nas tratativas de início da obra. Dá boas-vindas aos novos colegas, se coloca à disposição para auxiliar no que precisarem. Já o disse em seu discurso na posse que, a partir daquele momento, as ideologias, a bandeira de cada partido, seja a do nosso município, que todos possam trabalhar unidos, buscando o crescimento, o desenvolvimento, melhorando a cada dia o nosso barão, buscando o bem comum, o bem das pessoas. São 9 vereadores para discutirem os projetos, para lutarem por nosso município. Que briguem as ideias e não briguem os homens. Desejam bom trabalho a toda a equipe do Executivo. Diz ainda que o vereador pode fazer muito mais do que fiscalizar. É possível buscar recursos e lutar pela comunidade. Desejam bom trabalho a todos. Diz que a intenção é melhorar a cada dia. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 4 de janeiro de 2021. Assim sendo, lavra esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Claudir, como vota, aprovação ou rejeição?
Aprovação.
Luciano?
Aprovação.
Giovana?
Aprovação.
Bernardino?
Aprovo.
Ademar Galber?
Aprovo.
Mário?
Aprovo.
Juscelaine?
Aprovo.
Ademar?
Aprovo.
A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos à leitura do caput do projeto de lei 2451.
Revoga a lei municipal 2306, de 30 de agosto de 2019, e dá outras providências.
O projeto fica na casa, vai para a comissão. Vamos às indicações.
Indicação do vereador Claudir Ludwig. O vereador sugere que seja contratado um produtor cultural via produtividade, a fim de captar recursos para o esporte e cultura. Com projetos bem elaborados e encaminhados em tempo hábil, é possível conseguir muitos recursos para as áreas da cultura e do esporte. As referidas áreas estão diretamente ligadas à qualidade de vida da população. A contratação de um produtor cultural viria a beneficiar as entidades do município na captação de recursos através de projetos a serem desenvolvidos e pagos pela produtividade, ou seja, não haveria ônus ao município. Indicação do vereador Pedro Gilson Ian. Levantamento dos espaços públicos. O vereador sugere que seja realizado um levantamento de todas as áreas destinadas a serviços públicos, inclusive, em especial, as áreas dos loteamentos aprovados pelo município. A busca de recursos para a colocação de praça de recreação infantil ou espaços públicos, como academias ao ar livre, consiste num trabalho que envolve parcerias e comprometimento. Com o levantamento dos locais disponíveis para a instalação desses serviços, fica mais fácil a captação de recursos. Indicação do vereador Pedro Gilson Ian. Alteração da lei de parcelamento de dívida ativa. O vereador sugere que seja alterado o parágrafo 1º do artigo 1º da lei municipal 1726, que trata do parcelamento da dívida ativa, alterando o valor mínimo de cada parcela de 5 RM para 3 RM. O valor menor das parcelas motiva os inadimplentes a quitarem suas dívidas. Isso porque alguns não têm condições de pagar mensalmente o valor de 5 RM. Com a pandemia, muitas famílias tiveram seus orçamentos reduzidos, tendo que muitas vezes escolher quais contas pagar. A alteração da lei vem para facilitar os pagamentos para quem está em dívida ativa e também fomentar o orçamento do município. Indicação da vereadora Giovanna Poleone Zara. Ampliação da rota de coleta de lixo. A vereadora sugere que seja ampliada a rota de coleta do lixo na comunidade da Francesa Alta. Desde a esquina, acredito aqui que deve fazer uma retificação. Deve ser linha Francesa Baixa, né? Desde a esquina do município Jorge Balba até as proximidades de Jacinto Arcos. A vereadora justifica a indicação dizendo que o caminhão que realiza a coleta do lixo daquela comunidade passa apenas na rua principal. E as famílias que residem na rua mencionada ficam desassistidas desse serviço, tendo que se deslocar até a rua principal para levar o lixo. Então, só se retifica aí, linha francesa baixa. Outra indicação da vereadora Giovanna Coleonizaro é a colocação de lixeiras. A vereadora sugere que sejam instaladas lixeiras nos seguintes pontos: proximidades do município de Pilar Cohen, proximidades de Leomar Borcha e proximidades do município Gerson Glor. Além desses pontos, a vereadora sugere que seja feita a troca da lixeira por uma maior de frente ao cemitério da Francesa Baixa. A vereadora justifica a indicação, ressaltando a importância da colocação dessas lixeiras, evitando assim que o lixo fique espalhado pela estrada, causando mau odor e poluição ao meio ambiente.
Foram todas, então. Vamos às considerações finais. Começamos hoje com a Giovanna.
Posso passar a vez?
Pode. Passa a vez, então. Vamos ao Luciano.
Eu também posso.
Passou a vez, Claudia.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, secretária, assessoria jurídica. Eu quero falar em relação à minha indicação, pois eu fiz minha indicação pensando sempre a melhorar a questão dos recursos para as entidades culturais. Então, a gente sabe que no governo muitas vezes faltam recursos, né, para essas entidades culturais, e a gente viaja em municípios aí que a gente vê que tem eventos, que tem recurso disponível para CTG, para grupos de danças, tem, lógico, se a gente tem uma parceria com uma produtora cultural, não é um recurso que vem um dia para o outro. A gente precisa ter uma produtora cultural para fazer os projetos para conseguir sonhar a partir do próximo ano, porque é de um ano para o outro que é feito os projetos, e que na qual são recursos que muitas vezes vem através de incentivos de empresas, de fundos perdidos, e que a gente precisa ter uma pessoa para fazer esses projetos. Porque em outro mandato até já tinha até o seu Jonas Choma, de Araicanoas, que fazia alguns projetos. Até alguns foram contemplados. Então a gente precisa ter um produtor cultural conceituado. A gente sabe que projetos ele faz já em outros municípios, e na qual ele sabe como funciona fazer os projetos, e na qual a gente é rico em entidades culturais. A gente tem o grupo de dança, CTG, coral, a gente tem muitas entidades esportivas, e que abriu o leque, inclusive, para os esporte. Então, a gente precisa ter uma produtora cultural que faz projetos, e na qual ela inclui as despesas de fazer o projeto junto com o projeto em si. Então, a gente só precisa fazer uma parceria legalmente, e talvez até ser curto a gente consegue, depende muito das demandas, de quantos projetos, mas a gente já tem pessoas que fazem isso na região e que a gente precisa fazer uma parceria para conseguir recursos para o nosso município e nas demais áreas. Porque os grupos culturais, eles já se apresentam gratuitamente, representando o município na região. Né, Juscelane? A gente já também pertencia ao CTG, inclusive a Juscelane era meu par, que coincidência, né? E a gente precisa que, desde pequenas crianças, participam do CTG, do grupo de danças, e a gente tem um produtor cultural também na área esportiva, então isso é muito válido, a gente quer acompanhar isso, porque eu chego em Antônio Prado, por exemplo, as pessoas dizem, pá, pena, você é tantos mil de recursos para o Festival da Massa, uma produtora cultural conseguiu, mas não vai ter o evento por causa da pandemia. E nós vimos que muitas vezes o inverso, a gente não tem os recursos, a gente teria como fazer eventos, e a gente precisa então ter uma parceria de pessoa conceituada para captar os recursos. Outra questão, eu quero elogiar a administração em relação à pintura das elevadas, onde tem algumas faixas, né, de Segurança, que é uma coisa que eu sempre pedi por inúmeras vezes em outras épocas, e eu gostaria sim que fosse feito mais algumas, porque realmente é um outro serviço, fica muito bonito, fica uma coisa realmente de primeiro mundo, como diz o padrão FIFA. Agradeço a presença dos colegas, e o que seria para hoje, presidente, seria isso.
Ademar Rocha, Juscelino, vai. Ademar Galvez.
Eu quero deixar um agradecimento para o secretário de obras, que fez uma estrada, um pedaço bonito, só porque a gente veio para continuar. Assim que se faz as estradas, mas abriu as abertas de novo bem. E quero agradecer para o Laurinho que continua caprichando assim. Era a história. Só um...
Falando sobre as minhas indicações, levantamento dos espaços públicos, sabemos que por anos aí nossas comunidades, nossos bairros aí estão solicitando que se façam espaços de diversão, de lazer, né, para as crianças e não somente para as crianças. Nós temos espalhadas aí no município diversas academias de ginástica ao ar livre, né? E para que possamos fazer, para que possamos colocar essas academias, para que possamos fazer uma pracinha, por exemplo, nós precisamos de um espaço público para a instalação desses equipamentos públicos. Em muitas comunidades, em muitos bairros, nós não temos esses espaços definidos. Mas também em alguns locais nós temos loteamentos que foram aprovados pelo município, e por lei municipal existe a obrigação dessa doação desses espaços para o município. Por isso que eu solicitei esse levantamento para que a gente saiba, para que nós saibamos aí quais são as áreas para que a gente possa batalhar aí, buscando aí essa instalação desses equipamentos para lazer aí das nossas comunidades. A indicação da alteração da lei de parcelamento, a URM hoje nós temos ela em 31,96, 2021, não teve alteração, ela permanece em 31,96. Então a lei atual, ela permite que você faça o parcelamento com parcela de valor mínimo de 5 RM, e existe um X de parcela máximo, um número de parcela máxima lá que possa ser utilizado. Então, estou sugerindo aí apenas que se faça essa alteração desse valor mínimo. Nós temos aí pessoas que precisam de fazer um parcelamento, mas que muitas vezes não têm condições de pagar as 5 RM e gostariam de pagar, de quitar seus débitos no município. Reduzindo aí o valor mínimo, poderiam então quitar. Gostaria de enviar um ofício ao prefeito, que imagino que ele deverá encaminhar esse ofício à Secretaria do Meio Ambiente. Gostaria de solicitar então o roteiro da coleta de lixo. Nós tivemos o contrato da coleta de lixo, ele foi renovado ano passado com um certo percentual de aumento já para 2021. Então eu gostaria de saber quais as localidades, quais as ruas que é recolhido o lixo, para que depois a gente possa discutir, né? Porque em todo esse período que eu estou aqui na casa, eu escutei muitas reclamações por moradores do município onde o lixo não é recolhido. Nós temos um roteiro com a obrigação da empresa em fazer aquela coleta de lixo na rua em certos dias da semana, mas às vezes não acontece. Para que a gente também possa fiscalizar, que a gente possa acompanhar quais os dias e quais os locais que serão feitos a coleta de lixo para que a gente também possa divulgar aqui na sessão essas datas e esses locais. Agora temos uma indicação aí, mas essa indicação é para a nossa comunidade, para o nosso pessoal, para os nossos moradores, residentes aí no município de Baião. Referente à coleta de lixo. A sugestão de muitos vizinhos, né, onde tem essas lixeiras instaladas, é que o pessoal faça realmente que coloque o lixo para a rua, que coloque o lixo nessas lixeiras um dia antes da coleta de lixo e não um dia depois da coleta de lixo. O lixo fica a semana toda lá e com certeza os cachorros que circulam pela rua estarão arrebentando aí o saco de lixo, estarão espalhando o lixo, né, pela nossa cidade, pelas nossas comunidades. Então a sugestão aí para o pessoal colocar o lixo para fora, colocar o lixo para a rua, repetindo, no dia anterior à coleta e não no dia posterior à coleta. Gostaria também de enviar um ofício ao secretário do Meio Ambiente, ao prefeito, ao secretário do Meio Ambiente, como serão os trabalhos aí a partir de 2021 de combate ao borrachudo e também de combate ao mosquito. Nós temos aí diversos locais do nosso município, onde que também temos um mosquito atacando aí as pessoas. E realmente é muito mosquito. Eu tinha apresentado no ano passado um videozinho onde que realmente tinha muito mosquito na casa das pessoas, dessa pessoa. Ele filmou, chegou a filmar o pé do pai, no caso, onde tinha muito mosquito no pé do pai. E realmente tem alguns trabalhos aí que precisam ser feitos. Com certeza estaremos aí conversando com o prefeito também sobre uma situação da cogestão regional, que é o grupo dos municípios da região 8, a região de Canoas. O plano de combate, a definição das medidas de combate à pandemia por região. Vamos usar um exemplo, e nesse exemplo nós temos diversas definições das medidas. Diversas atividades estão voltando, muitas ainda não. Nós temos um certo regramento, mas esse regramento muitas vezes é colocado para as maiores cidades, onde existem muitos casos. Com certeza estaremos conversando com o prefeito para que a gente possa também conversar com o grupo da região 8, para que possamos mudar algumas medidas aí no município. Vamos dar um exemplo concreto de que está acontecendo. Vamos citar futebol e bares, choperias como comparações. Tem a questão do distanciamento e tudo mais, a questão das medidas de combate, as prevenções, e todas elas permanecem iguais, né, não dependendo das atividades. Mas o futebol, por exemplo, ainda não pode voltar, ainda não está voltando. Claro que nessa história também nós temos as creches ainda que não estão voltando, mas está se trabalhando em cima disso para que voltem também as creches, as escolas. Conversando com o secretário da Educação, já existe também aí um trabalho que será feito. Mas apenas usando esse exemplo. Tem várias choperias, por exemplo, elas fecham a partir das 10 horas da noite, né? Não é só no nosso município, mas em diversos municípios que a gente já teve no noticiário, que a gente ouviu no noticiário que está acontecendo. Com certeza futebol a partir das 10 da noite eu acho que não teremos, né? Com certeza a galera antes das 10 da noite está se recolhendo. A ocupação por metro quadrado, não sei direitinho de todas as atividades das ocupações por metros quadrados, mas algumas que temos, é 2 metros, é 1 metro, é 4 metros de distanciamento que é necessário que se mantenha. Sabemos que em bares, nada contra bares e choperia com certeza, estamos apenas fazendo aí uma comparação. Sabemos que em choperias, bares, com uma mesa de 1 metro quadrado, nós temos aí ao redor, muitas vezes, sentado 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, né, dependendo da galera, dependendo da turma. Com certeza, se a gente fizer o levantamento por metro quadrado de um espaço de um campo de futebol ou de futebol 7, futebol campo, futsal, com certeza, se fizermos essa divisão por metro quadrado e por pessoas que ocupariam aquela área, sobraria muito espaço no campo aí. Futebol de campo, 11 mais 11, 22 mais o juiz, seriam 23 pessoas, todo o espaço. Mas enfim, é uma comparação apenas para que a gente possa discutir aí com o grupo, com a congestão regional, que a gente possa aí, prefeito da região, discutir aí diversas medidas aí de essas medidas de proteção, de combate que nós temos. É uma questão a ser levada, nós precisamos discutir por município e individualmente temos alguns municípios que possam mudar algumas regras. Temos que começar, temos que voltar aos pouquinhos, voltando diversas atividades aí para que o nosso município não pare. Uma questão citada sobre a prédio da Brigada Militar, prédio da Polícia Civil, pelo que sabemos, como CETRO, Brigada Militar, Polícia Civil, como CETRO, estão trabalhando aí para que saia o projeto da construção de um novo prédio. Com certeza estaremos aí batalhando junto com o pessoal da segurança pública para que possamos conseguir aí recursos para a construção de um novo prédio aí na cidade, na nossa cidade, aí no nosso município. E tomara que dê certo. Agradecemos aí a quem está nos ouvindo aí, nossas internautas, nossos colegas, e uma boa noite a todos.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria primeiro de salientar um aviso de utilidade pública, principalmente da Corsã. Nós estamos vivendo uma estiagem, de modo geral, em quase todo o município. Então, a orientação da Corsã é não lave o carro, usar somente a vassoura para limpar a calçada e o quintal, não fazer uso da água em grandes volumes, como em piscinas plásticas, utilizar regador para molhar as plantas nos horários de menor incidência do sol, regular válvulas de descarga, atenção a vazamentos internos e torneiras pingando, colocar o máximo de roupas na máquina a cada lavagem. Desta forma, podemos evitar o racionamento de água. O uso consciente de cada um é um aspecto fundamental. Então, na solicitação da Corsã. Então, acho que nós podemos difundir não só a nível de Corsã, como também do Sistema Municipal de Abastecimento de Água. Eu acho que é útil para todos, senhor presidente. Eu queria salientar uma coisa que eu vejo positiva na administração, é a junção. Né? Quero cumprimentar nesse sentido a administração em utilizar apenas um endereço eletrônico para as informações do município. Então, quando as pessoas precisam obter informações do município, basta acessar Prefeitura Municipal de Barão e lá você vai encontrar as informações de todas as secretarias. Isso eu acho que é uma iniciativa bacana e eu gostaria de tornar público esse reconhecimento. E eu gostaria de solicitar por ofício, senhor presidente, como nós estamos vivendo uma época de cada vez maior transparência nos atos públicos dos governantes, dos legisladores, assim como através do presidente, que batalhou bastante para que nós pudéssemos levar as imagens e o áudio até as pessoas que estão em casa acompanhando, eu gostaria de solicitar à municipalidade que, na medida do possível, disponibilizasse todos os decretos e portarias para o uso do cidadão, para que ele também possa visualizar o que, que são esses decretos e essas portarias do Executivo Municipal, senhor presidente. Então, eu gostaria que isso fosse feito por ofício. Também eu sou solidário aí ao que o Claudinho colocou, a sinalização da rodovia da BR-470, sem sombra de dúvida, é um outro visual paisagístico no centro da cidade. Giovana, se você me permite, eu quero ser solidário. E eu confirmo para você também a questão do recolhimento do lixo, porque essa é uma reivindicação que eu também presenciei e que alguns cidadãos dessa região ali, depois do Jorge Balma, realmente não há o recolhimento. Então, sou solidário e eu apoio essa sua indicação, porque realmente eu testemunhei essa questão lá naquele espaço. Gostaria de fazer um destaque especial, se vocês me permitem, para um clube de futebol. Agora, quarta-feira, um clube de futebol está chegando a 50 anos de história. É o primeiro clube também que conquistou o título de campeão no município de Barão. Então, eu quero mandar um abraço especial, não é de praxe, digamos assim, mas sem sombra de dúvida, tem uma pessoa muito bacana que eu admiro muito, é a Liane. A Liane já fez umas postagens e assim por diante. Inclusive, quero agradecer o Dudu também, que provavelmente estará publicando nas páginas do Jornal Ação essa merecida homenagem pelos 50 anos do Copacabana. O Copacabana nada mais é do que a união do Sagrado Coração de Jesus com Canoinhas. Antigamente, havia um campo de futebol lá nas bandas de Canoinhas que as pessoas se juntavam. E como alguns jogadores jogavam no Gaúcho, não havia mais condições de ter apenas um time. Então surgiu o Copacabana. E quis o destino que o Copacabana suplantasse com muita rapidez o grande rival das proximidades, que era o Gaúcho. Então, com apenas 7 anos de existência do Copacabana, ele se tornou campeão do município de Carlos Barbosa. Isso em 1977. Então, quero destacar que foi o primeiro título conquistado pelo Copacabana com apenas 7 anos de existência. E o treinador era o Jandir Kepler. E o primeiro título, o primeiro campeonato municipal de Barão, aconteceu em 1989. Né? E o primeiro título do município de Barão também foi conquistado pelo Copacabana. O primeiro campeão municipal de Barão foi o Copacabana, cujo técnico era o Laurindo Rentes e o presidente, o Jandir Kepler. Então, eu queria aproveitar esse espaço, senhor presidente, até que a gente fizesse publicamente esse parabéns ao Copacabana pelos 50 anos e, se possível, até enviasse um ofício de parabéns pela conquista e pela história que o Copacabana escreveu, seja pela sua sede social, pelo campo, pelas emendas que foram para lá destinados. Então, sem sombra de dúvida, o Copacabana é um belo exemplo de time de futebol e de organização comunitária. Um abraço, boa noite, senhor presidente e colegas vereadores.
Agradecendo aos que nos acompanham de casa, que divulguem e compartilhem essa ideia, divulguem a Câmara online, para que mais pessoas possam acompanhar, mais pessoas possam participar dos trabalhos da nossa Câmara de Vereadores. Sendo o que constava na pauta, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da sessão ordinária do dia 15 de janeiro de 2021. A próxima sessão, dia 18 de janeiro, segunda-feira, às 19 horas.